Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 8. Conscientes da provisão de Cristo para a nova criatura permanecer firmada nele e no seu amor. Depois de ver o capítulo anterior, no qual destacamos alguns meios ou armas pelos quais são realizadas algumas das principais oposições à vida em conformidade com o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, entendemos que também é muito significativo destacar que o ser humano não foi constituído, criado e chamado, para enfrentar o mal fundamentado na sua própria força ou fundamentado somente em suas obras. Há forças da maldade que são mais fortes que o ser humano em si. O ser humano não é a criação mais forte que existe. E quando o ser humano faz a opção por não andar guiado por Deus e na força do Senhor, ele se encaminha a uma vereda em que não poderá ter êxito sobre o pecado e sobre o mal. Quando o ser humano confia na força do ser humano ou de qualquer outra coisa da criação, ele se torna vulnerável a muitas formas de ação dos poderes das trevas. E uma vez que é pela confiança em Cristo que uma pessoa alcança a graça de Deus para a salvação e vida segundo o reino celestial, também é contra a confiança das pessoas em Cristo que os males se opõem. Conforme vimos no tema avançando para o que está diante de mim, o grande alvo de Paulo, como cristão, sempre foi o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o qual é a salvação para a vida eterna que, por sua vez, é expressa pelo conhecer a Deus e a Cristo pelo permanecer nele mediante a fé. Assim, uma pessoa como Estevão, por exemplo, e que foi apedrejado até a morte por causa da fé em Cristo, não é um indivíduo que foi derrotado pelo mal, mas é um indivíduo que venceu o mal perseverando na fé em Cristo até o fim. Conforme Atos 7. Quando também vemos o exemplo do indivíduo que viveu como malfeitor que acabou sendo condenado de morte pelos homens, mas que no momento final da sua vida se deparou com o Cristo crucificado também em favor dele e diante do Senhor se arrependeu do mal que havia praticado, vemos que este indivíduo igualmente conseguiu vencer o mal ao depositar a sua fé em Cristo para a vida eterna. Somente o Senhor Jesus é o provedor da vida segundo a vontade do Pai Celestial, e somente Ele pode alinhar o coração de uma pessoa para esta ver a luz e ter a sua consciência purificada ou ajustada para perceber o que Deus quer que seja praticado e ter a capacidade de viver e andar segundo a direção de Deus. Entretanto, também é somente o Senhor que pode guiar o cristão para que ele esteja consciente do mal que tão de perto o rodeia e para que, ao mesmo tempo, este cristão também tenha força no Senhor para viver uma vida na luz do Senhor de tal forma que saiba resistir o mal com sobriedade e sabedoria celestial. Por um lado, o Senhor Jesus Cristo declarou que a sua missão para com os seres humanos era trazer vida e vida abundante àqueles que nele crescem, ainda que estes se encontrem em meio a angústias e tribulações. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo também disse que sua missão é conceder luz para que aqueles que nele creiam possam viver e andar sem cair ou sucumbir diante do mal que os rodeia em meio a um mundo permeado de trevas. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 8:12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Inicialmente, a existência de luz e trevas talvez possa ser assustador para o ser humano, mas não para o Senhor, pois Ele é luz sobre tudo, e mesmo as mais densas trevas não podem prevalecer contra o Senhor Jesus Cristo. Desta forma, quando o Senhor ensina que é da sua vontade que os cristãos procurem estar conscientes de que no mundo há trevas, maldade e escuridão, ele não está almejando amedrontar ou aterrorizar os cristãos, mas alertá-los e torná-los conscientes de que os poderes das trevas no mundo são reais e poderosos em suas atuações se lhes for dada a liberdade de agirem. Em outras palavras, o Senhor almeja que os cristãos estejam conscientes da existência e da atuação dos poderes das trevas ou males que se opõem às suas vidas em Cristo Jesus para que também sempre possam estar devidamente preparados e sóbrios para resistirem o mal segundo a sabedoria e a força que lhes está disponível no Senhor. Se os cristãos não tivessem no Senhor a provisão para vencer o mal, eles até poderiam ficar aterrorizados a respeito da existência das trevas que se opõem às suas vidas. Entretanto, uma vez que os cristãos têm no Senhor a provisão para vencer o mal, o fato de estarem avisados sobre a atuação das trevas serve-lhes de alerta da necessidade de jamais se encontrarem negligenciando a provisão celestial para proteção e resistência contra o mal. O novo nascimento em Cristo traz à luz uma nova criatura e uma oportunidade de viver em novidade de vida que jamais seria possível ser atingida por quaisquer padrões humanos, pois o novo nascimento igualmente introduz uma pessoa a novas capacitações oferecidas a ela da parte de Deus, as quais, porém, são concedidas para serem vividas sob a comunhão com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo também não chama a atenção dos cristãos para estarem conscientes sobre a atuação do mal somente a título de informação, mas para que eles estejam conscientes de que apesar das armas do mal terem a sua eficácia segundo os poderes das trevas, no Senhor é concedido aos cristãos toda a provisão para discernirem o mal e as suas armas. Assim como no Senhor também lhes é concedida toda a provisão de sabedoria e força para resistirem ao mal que tão intensamente procura fazer oposição a eles. Para uma pessoa que veio a alcançar a condição de nova criatura em Cristo é oferecida, então, uma nova conscientização sobre como ela pode se relacionar de forma nova com a luz, mas esta novidade de vida também se aplica em como se portar em relação às trevas e às suas armas para não mais ser enredada por suas artimanhas. Assim, quando as Escrituras abaixo relatam que, para a nova criatura, as coisas velhas já passaram e se fizeram novas, inclui-se nisto tanto a nova maneira da pessoa se relacionar com a luz como a nova maneira de se portar em relação ao mal, às trevas, suas armas e suas estruturas. 2 Coríntios 5, 17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Efésios 5, 8. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O Senhor conhece aqueles que são dele, mas as trevas também têm ciência de quem são aqueles que receberam a condição de nova criatura em Cristo. E por isto também, é essencial um cristão buscar no Senhor a conscientização de sua nova posição de vida para que ele tenha a luz no mundo e perceba na sua vida os passos que é chamado a seguir no Senhor a partir do momento que se tornou filho da luz, bem como os caminhos e passos que é chamado a rejeitar devido à sua nova condição no Senhor. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Salmos 18, 28. Porque fezes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. E conforme já mencionamos em todos os temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã e cujo aspecto nós repetimos mais uma vez aqui, o caminho para o entendimento e conscientização pessoal de quem é a nova criatura em Cristo e como ela pode viver e andar no Senhor, apesar de ainda haver trevas no seu entorno, somente se dá pelo relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Portanto, colocar em prática a dependência do relacionamento com Cristo, e não somente ter uma mera informação a respeito, é um dos primeiros e fundamentais aspectos sobre o qual todo cristão deveria estar consciente para poder resistir ao mal que se opõe à sua vida. tentar viver a vida da nova criatura no mundo permeado por trevas sem passar pelo aspecto da prática do relacionamento pessoal ou individual com Cristo acaba, repetidamente, expressando-se como um círculo vicioso de tentativas e fracassos. Para uma pessoa andar em conformidade à sua vocação em Deus, ela é chamada a conhecer cada vez mais os aspectos deste chamado, assim como ela é chamada a alcançar uma consciência mais ampla do contexto no qual ela é chamada a viver e andar em sua nova condição no Senhor. Entretanto, o que gostaríamos de ressaltar mais uma vez aqui, é que o aspecto central para uma pessoa discernir tanto o bem como o mal a cada novo dia está em ela também permanecer no Senhor para poder continuamente conhecer ou discernir estes aspectos apropriadamente. Conforme vimos no tema Vocação, Chamado e Eleição, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para um cristão não é primeiramente um chamado para um ministério específico, mas é o chamado para viver e andar no mundo sob a condição de manter-se em Cristo e na sua obra de justificação provida na cruz do Calvário, assim como um ramo que intentar produzir algum bom fruto necessita permanecer na videira. Ou seja, à medida que uma pessoa vai alcançando a consciência de quem ela passou a ser como nova criatura, ela é chamada a aplicar-se naquilo que a sustenta como nova criatura para também poder estar firme contra as ciladas do diabo e dos poderes das trevas pelos quais ele procura atuar. Nos diversos textos já compartilhados em outros temas, incansavelmente nós temos procurado repetir o tópico da necessidade imprescindível de um cristão permanecer em Cristo. Um aspecto que nós estamos reforçando aqui mais uma vez também referente ao que tange a um cristão poder se manter firme contra as ciladas do mal, pois sem a ótica da direção de vida dada por Deus e sem o fortalecimento no Senhor, aspectos que são concedidos pelo Senhor através da comunhão com Ele, o cristão fica muito fragilizado no mundo por não fazer uso do que lhe está disponível no Senhor. É altamente significativo estar consciente de que Deus cuida da criação em suas fragilidades como criação e protege o ser humano para que não lhe sobrevenha mal superior ao que possa suportar. Porém, também é crucial um cristão estar consciente que os seres humanos podem rejeitar o escape, a força e a provisão que do reino celestial lhes são oferecidos para resistirem com êxito ao mal. 1 Coríntios 10, 12 até 14. Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Além disso, uma das razões pelas quais o cristão é mantido no mundo é para sinalizar a uma geração corrupta e perversa de que há solução de salvação em Cristo Jesus para todas as pessoas. Por isto, conforme também já vimos anteriormente, a posição do cristão no mundo é uma posição de contínuo conflito entre luz e trevas, mas a qual jamais se refere a uma condição em que o Senhor quer que um cristão esteja desprovido do que lhe é necessário para viver e andar no mundo sob a luz celestial. Se um cristão mantiver a chama da palavra da vida em seu coração acessa, a qual é a presença de Cristo nele e ele em Cristo, um cristão tem no Senhor a provisão de tudo o que necessita no mundo, pois Cristo já venceu o mundo e o mal que ainda procura atuar no denominado presente século. Filipenses 2, 15 até 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por um lado, os cristãos são chamados a estarem conscientes da realidade de que o mundo é um lugar de muitas ações das trevas e que o mundo não é a sua pátria. Por outro lado, porém, os cristãos também são chamados a estarem conscientes de que o mundo é um lugar para eles cooperarem com a divulgação e o testemunho para outras pessoas sobre a condição de vitória que há no viver e no andar em Cristo ou por meio de Cristo. O cristão no mundo é chamado para a comunhão com Cristo e para que dê frutos que cooperem com o despertar as pessoas do mundo para a salvação oferecida pelo Senhor e para a vida que há em Cristo. E para isto, não falta ao cristão, da parte do Senhor, a provisão mais do que suficiente para atender ao chamado de Deus, pois fiel é aquele que chama o cristão para também protegê-lo, conduzi-lo e capacitá-lo segundo aquilo para o qual foi chamado. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Apesar da perversidade que há nas gerações perversas e corruptas no mundo, um cristão pode ter paz em Cristo em seu viver em sua geração pelo fato de toda a fonte de provisão para a nova criatura vir de Cristo, a videira verdadeira. Se, porém, a comunhão com Cristo é negligenciada ou abandonada, a possibilidade de um cristão frutificar em Deus e de Cristo viver por meio do cristão também é prejudicada. Assim, voltamos a ressaltar também aqui que separar uma pessoa da comunhão com Cristo Jesus é o grande intento dos poderes das trevas. Ela é uma das mais terríveis ações destruidoras a qual uma pessoa pode se expor, pois se for concedido espaço para os poderes das trevas realizarem esta ação, eles também têm espaço de ação no sentido de procurarem apartar as pessoas da única fonte que verdadeiramente pode lhes prover tudo o que é necessário para vencerem o mal. João 15, 5 até 6. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhão, lançam no fogo e o queimam. Portanto, mais uma vez, repetimos que o ponto central para o cristão estar em condição de frutificar frutos proveitosos e estar em condição de resistir o mal no mundo ou os poderes das trevas que nele atuam é o cristão permanecer no Senhor Jesus Cristo e Cristo nele. O mundo pode parecer assustador, e ele de fato é tenebroso conforme já vimos descrito pelas Escrituras. Porém, o fundamento do ânimo do cristão está em que Cristo é mais poderoso que o mundo todo, os seus principados, potestades, dominadores e as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais e em que cada cristão pode viver e andar permanecendo no Cristo que é mais poderoso que o mundo e os poderes das trevas. Devido ao contexto do mundo presente, é essencial que um cristão esteja cada vez mais consciente que o caminho para a criação ou os seres humanos poderem sair do cativeiro da corrupção encontra-se exclusivamente na redenção ou salvação que está disponível em Cristo Jesus. Mas também é vital para um cristão estar consciente que ele mesmo, depois de receber a salvação, também precisa permanecer em Cristo e Cristo nele para que não volte a ficar sujeito ao mal que opera no presente mundo. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 8, 19 até 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Se, Por um lado, o Senhor quer que os filhos de Deus o sirvam como suas testemunhas no mundo, por outro lado, o Senhor não quer que nenhum dos que já são seus volte a se perder no mundo, insistindo tanto, por isto, para que permaneçam nele. O contexto do mundo é um território de múltiplos e amplos conflitos. E para que um cristão possa habitá-lo com sobriedade, também é essencial que ele esteja consciente desta área de conflito para que possa entender a sua necessidade de uma contínua dependência de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a provisão para a redenção das pessoas sujeitas ao mal no mundo, mas o Senhor Jesus Cristo também continua sendo a provisão para que aqueles que já são dele continuem seguros e protegidos do mal. Além disso, apesar do contexto do mundo ser tenebroso, aquele que está em Cristo tem a luz para não andar em trevas e, se permanecer em Cristo, ainda pode também cooperar na libertação das pessoas sujeitas ao mundo que resiste tão fortemente a Deus. Assim, não importa o tamanho do mundo, os tipos de conflitos que há nele ou o quão perversa é uma cilada do diabo, a provisão para a verdadeira libertação de uma pessoa sujeita ao mal sempre é o novo nascimento provido pelo Reino Celestial e, depois disto, a permanência na confiança e comunhão com o Senhor Jesus Cristo. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. No tema Avançando para o que está diante de mim, vimos que todo cristão é chamado para se estender avante para de fato usar daquilo que Deus coloca diante de cada cristão. E o que está diante de cada cristão, para vencer o mundo e a perversidade em sua geração, é igualmente a vida a ser vivida em Cristo Jesus e por meio dele. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Efésios 5, versos 8, a, e 14. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quer seja para conhecer e praticar o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade, ou quer seja para resistir com sobriedade ao mal e às suas ciladas, a provisão para a nova criatura, em tudo, sempre tem uma e a mesma fonte e o mesmo endereço, a saber, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo e o estar nele. Dito ainda de outra forma, ao prometer uma vida abundante já no mundo presente àqueles que nele crescem, o Senhor Jesus Cristo jamais prometeu uma vida desprovida de oposições e conflitos. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, assim como também os seus apóstolos, declararam que a opção de uma pessoa pela vida abundante no Senhor também implicaria em oposições, mas eles sempre o disseram também sob a garantia de que um cristão que permanece em Cristo também está em tudo sob a guarida e o poder de Deus para com ele, exemplificado em mais alguns textos a seguir. João 15, 18 até 20. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. João 17, 6, 14 até 18, 20 até 21, e 25 até 26. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderão que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. 2 Timóteo 3, 12 até 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impásteres irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mateus 28, 20, b. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Salmos 121, 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Apesar de o Senhor alertar aos cristãos sobre o presente mundo tenebroso, a ênfase de Cristo Jesus em relação aos benefícios da vida em unidade com Ele e com o Pai Celestial, como um refúgio inabalável para os que creem em Deus, é ainda muito mais acentuada ao longo de todas as Escrituras. Razão pela qual, também o Senhor Jesus pediu ao Pai Celestial para que os cristãos habitassem nas mais diversas gerações do mundo que tanto necessitam conhecer a luz celestial que lhes está disponível na face de Cristo. Assim, também diante disso, é essencial que um cristão esteja consciente da sua própria fragilidade diante do mal, de suas ciladas e dos poderes das trevas que atuam no mundo, mas não sem conjuntamente conhecer também a grandeza do poder de Deus que lhe é outorgado pela presença de Cristo em seu coração ou pela presença daquele que guarda do mal aqueles que nele creem. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gálatas 1, 3 até 4. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, livrar, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Mas. 1 Coríntios 1, 24, b. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 3, 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Por mais astuta que possa ser uma cilada no mundo presente para tentar abalar e destruir a vida de uma pessoa, Deus, em Cristo Jesus, já expôs a sabedoria do mundo na própria astúcia deste, evidenciando que Cristo é plenamente ou perfeitamente poderoso para livrar e guardar do mal todos aqueles que nele buscam o refúgio, a sóbria sabedoria e o poder do reino de Deus. Voltando a perguntar, então, Qual é a provisão de Deus da qual o cristão precisa estar consciente para viver e andar no mundo, tanto para praticar o bem, como para vencer as ciladas do mal? A provisão fundamental de Deus para o cristão, tanto para a prática do bem ou da verdade, como para a resistência ao mal e a eficácia do diabo segundo a mentira, sempre é e sempre será, o Senhor Jesus Cristo e a vida nele e por meio dele. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Uma vez que é da vontade do Senhor Jesus Cristo que cristãos vivam no mundo, ou ele os designa para viverem e andarem nele para serem as testemunhas no presente século, o Senhor também provê as condições para que os seus enviados tenham, da parte do Reino Celestial, toda a proteção e poder para estarem no mundo e para poderem caminhar nele segundo a vontade do Pai Celestial para as suas vidas. Mais uma vez, o que é disponibilizado, então, gratuitamente ao cristão juntamente com o novo nascimento para que tenha a força e a proteção do Senhor na sua vida no mundo? E a resposta ao longo de todos os séculos sempre é: o próprio Filho de Deus para que o cristão viva e ande nele e por meio dele. Cristo é a manifestação viva do amor poderoso de Deus. Cristo é a prova do amor de Deus, e pleno em poder, pelos seres humanos também para estes poderem vencer o mal ou se absterem dele no mundo. Cristo e a permanência em Cristo são a provisão de Deus para que o cristão tenha tudo o que lhe é necessário para vencer o mundo que se opõe a ele, mesmo quando este mundo usa de principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Cristo já venceu o mundo, e o cristão que nele permanecer, também tem a Cristo nele para lhe assegurar da vitória em relação às mais variadas oposições. Colossenses 3, 13 até 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Salmos 91, 9 até 16. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23, 4 e 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quer seja para a vida no porvir ou quer seja ainda no mundo presente, a provisão de sustentação da nova criatura é o próprio Senhor Jesus Cristo, concedido por Deus para habitar no cristão. E como ele já triunfou e recebeu a autoridade de Deus sobre todos os principados e potestades, todo aquele que está em Cristo e permanece em Cristo não pode ser jamais abalado por qualquer poder que se oponha a Cristo, pois nenhum poder pode realizar qualquer dano a Cristo. Em Cristo está a provisão de proteção, mas também em Cristo está a provisão para que todo cristão não perca o amor de Deus e venha a se afastar dele. Em Cristo está a provisão para a concessão, sustentação e a proteção de vida. razão pela qual nenhum cristão deveria se inclinar às proposições de viver e andar dissociado de Cristo e nem deveria tentar enfrentar o mal dissociado da permanência no Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a garantia de Deus da redenção, sustentação da vida redimida e da manutenção eterna do amor de Deus no coração daqueles que receberam a salvação de Deus, mas também é em Cristo que um cristão tem a provisão para discernir e vencer aquilo que se opõe ao seu viver e andar no Senhor. Em Cristo reside toda a plenitude da divindade de Deus. E nele também reside todo o poder para sustentar e manter um cristão em Deus a despeito do mal que ainda possa estar atuando em um mundo que tão amplamente resiste ao Senhor. Portanto, a vitória na vida cristã não depende da capacidade humana ou natural de vencer o mal, mas ela depende da capacidade daquele que já venceu todo o mal e o demonstrou publicamente na cruz do Calvário. E todo cristão, por mais fraco ou mais forte que pense ser, sempre é convidado para, com simplicidade, confiar não na sua força, mas na força do poder do amor de Deus para com ele. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Apesar das muitas lutas que há no mundo também pelo fato de muitas pessoas ainda resistirem à oferta do Evangelho de Deus para com elas, naquilo que se refere a Deus, o Senhor diz que Ele nunca deixará ou abandonará qualquer um que nele crer e optar em permanecer nele. Somente a própria pessoa pode vir a abandonar ao Senhor se ela perder ou rejeitar a perspectiva de que a provisão de vitória contra a maldade do mundo está em Cristo Jesus. João 10, 27 até 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. 1 João 5, 10 até 13. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e para que quentineis a crer em o nome do Filho de Deus. E somado ao acima, podemos ver que para demonstrar ainda mais a sua fidelidade aos que creem nele, o Senhor despertou várias pessoas em vários séculos movidas pelo Espírito Santo para escreverem as suas histórias para que elas nos servissem de orientação e alento para também confiarmos em Cristo até o fim. Além de falar diretamente aos corações das pessoas, o Senhor permitiu que o seu Evangelho fosse registrado formalmente na história, bem como chamou a vários para que uma nuvem de testemunhas fosse descrita por séculos em suas escrituras para demonstrar também por esta via que todo aquele que nele crê jamais foi abandonado pelo Senhor. Hebreus 13, 5 até 9. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparão. Hebreus 12, 1-2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E por fim, neste capítulo, acrescentamos abaixo ainda o texto no qual o Senhor de forma intensa e repetida nos garante que nele temos toda a assistência necessária para a vida no mundo presente, assim como nele também temos a proteção contra qualquer intento do mal, não importando a magnitude e a proporção deste mal, pois em Cristo temos a plenitude do perfeito amor e poder do Pai Celestial. Texto para o qual sugerimos uma leitura com particular atenção, gratidão e afeto por aquilo que o Senhor nos concede nele. Romanos 8, 26-39. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembramos aqui ainda, que uma explanação mais diretamente voltada à condição em que o cristão é visto como mais que vencedor em Cristo Jesus se encontra também no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, mais especificamente no capítulo A faceta da glória é a faceta do Evangelho que evidencia o único que pode levar alguém a ser mais do que vencedor.